Estamos apresentando Aplauso.
Aí um trechinho da batida da bateria de João Baroni, O Passo do Lui é o nome da música e também o nome do segundo álbum dos Paralamas. Então, Baroni, eu gostaria de saber como que você encontrou a sua linguagem na bateria, porque isso não é uma coisa assim tão simples, leva tempo, né?
Eu acho que existe uma ideia assim, né, do dom que a pessoa tem para determinada coisa, né? Seja o esporte, seja enfim, a ciência, ou a literatura, ou a arte dramática, seja o que for. A música é a mesma coisa, né? Eu acho que se alguém se interessa por música e se aprofundar, vai conseguir tocar seja lá o que for, né? Inclusive tem aquela estatística de se você passar 10 mil horas fazendo alguma coisa, no final você vai fazer ela direito, né? Então, a bateria não é a exceção, apesar dela assustar um pouco por exigir uma certa coordenação motora e tudo, mas com um pouco de interesse, né, com empenho, não é mais difícil do que aprender a andar de bicicleta, né? E aí você pode dar uma volta de bicicleta no parque ou pode virar um malabarista de bicicleta, né? Aí também vai depender do quanto você pode ir longe, né, com a sua aptidão e tudo, né? E eu acho que assim, a bateria, ela tem as suas bases, né, as suas coisas mais elementares, e a partir daí você vai desenvolvendo, né, esses aspectos dentro da música, né, e o baterista hoje em dia, bom, o baterista de alguma forma ele tem essa função do acompanhamento, né, e a música no fato, né, é uma resultante, né, é uma somatória de coisas, né, a harmonia com a melodia e o ritmo. Então o baterista está muito dentro desse contexto, né? E a hora que ele vai solar é outra coisa, né? Um solo de bateria que muita gente gosta é uma coisa assim, né? Mais virtuosa, né? E tudo. Mas a música, no meu entender, é uma somatória, né? Desses aspectos assim que levam à canção, por exemplo, que é o que a gente faz, né? A gente faz a música popular. Então, a bateria tem esse caráter muito importante, né? E aí você vai tentando buscar as suas influências nas coisas que você gosta de ouvir. No meu caso, rock, né? Muito rock, apesar de sempre tive uma cabeça aberta para ouvir outros gêneros também, samba, jazz, mas a bateria, assim, na essência, para mim, é o rock, né? Então eu ouvi muito Beatles, teve uma época que eu ouvi um pouco de rock progressivo, nos anos 70, e o rock mais pesado do Led Zeppelin também, e depois descobri o reggae e tudo, e outras bandas mais dos anos 80, como Police, né?
Uhum.
E esse baterista do Police, o Stuart Copeland, foi o meu grande influenciador, assim, porque eu me identifiquei muito, achei muito legal o que ele fazia com a bateria dentro da música, né, da banda, e ele virou o meu grande referencial na bateria, né? E aos poucos eu fui achando a minha própria personalidade, né, no instrumento, na medida que a banda ia conseguindo, que os Paralamas iam conseguindo marcar a sua personalidade musical, com as letras do Herbert, com as composições e tudo, a gente foi aos pouquinhos também achando a nossa própria identidade musical, né.
É isso, eu achei muito bacana saber que você teve algumas aulas de bateria, entre outros, com Robertinho Silva, que é um baterista muito importante, um dos caras que definiu a linguagem brasileira para bateria, né? E muita gente boa também, o Robertinho, né, Baroni?
Nossa, foi incrível poder bater essa bola com ele, né? Assim como o Paulo Braga também, que era um baterista que gravou com um monte de gente conhecida, eu menciono ele no livro também, né? Uhum. Ele vivia lá no estúdio da Odeon, onde a gente gravava, então volta e meia a gente ficava a tarde inteira conversando sobre bateria, e ele me mostrando coisas e tudo, e eu ali moleque novo, né, aprendendo muito. Eu acho que é muito legal isso, né? E na verdade, esse prazer, né, em tocar, ele não acaba nunca, né? Você está sempre ali, ele está sempre presente, esse interesse, essa vontade de aprender coisas diferentes e tudo, e tentar trazer isso para o seu trabalho, é uma coisa assim que me acompanha desde sempre, assim, estou sempre aprendendo até hoje, né?
Bacana, esse é o baterista João Baroni. Antes da gente seguir com essa prosa sobre o livro 1-2-3-4, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso, que o Baroni escreveu, vamos ouvir outra do álbum O Passo do Lui, seguindo com Meu Erro. Meu Erro, mais uma de Herbert Viana, registrada no álbum O Passo do Lui, de 1984. Vamos a uma romântica desse mesmo disco, seguindo com Romance Ideal.
Eu cometi, oh, oh. volta, ainda vou estar aqui. Ela é só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se eu cometi. Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance.
Paralamas do Sucesso, de Herbert Viana e Martim Cardoso, Romance Ideal. E a conversa é com o baterista João Baroni. O Baroni, no livro que você escreveu sobre a trajetória dos Paralamas, você diz que uma das ambições da banda era justamente encontrar um som de bateria diferente do que era feito ali na época. Você acha que vocês encontraram esse som já no cinema mudo ou vocês foram evoluindo a partir do passo do Louie e daí por diante?
Eu acho que, na verdade, esse aspecto aí foi uma coisa que aconteceu depois da gente gravar o primeiro disco, né? Quando a gente gravou o Passo do Louie, a gente entrou na gravadora ali, moleque inexperiente, né, e tal, tentando aprender, né, nesse processo. A gente não ia chegar na gravadora e já botar o pé na mesa, né? Então, a gente foi aos pouquinhos ali, tomando noção do que era, né? E o nosso segundo disco foi, assim, determinante, porque a gente queria uma sonoridade melhor, a gente queria exuberar mais, né, nessa ideia de fazer um som mais próximo das referências que a gente tinha internacionais. E aqui a gente tinha todos os equipamentos e os microfones melhores e tudo. Uhum. Então, por que a gente não conseguia fazer um som? Era mais uma questão de botar a mão na massa mesmo, né? Então, o nosso primeiro disco, a gente não achou ele muito bom, assim, em termos sonoros. E aí a gente quis exuberar nesse aspecto já no segundo álbum, tipo, vamos fazer o que a gente tem na cabeça aqui, senão a gente volta para a universidade, vai criar galinha, alguma coisa assim, né? Então, a gente arriscou tudo aí nesse segundo álbum, no Passo do Louie, e aí a gente realmente conseguiu chegar bem perto do que a gente tinha na cabeça em termos de som, né, de qualidade, não só da bateria, principalmente da bateria, que era um instrumento que era um certo trabalho para tirar um som bom, né, porque dependia mais da ambiência, da devida colocação dos microfones e tudo, e do uso dos compressores e tal. E a guitarra e o baixo, de certa forma, é só você espetar lá na máquina e já tem um tremendo som, né? Mas a bateria é um instrumento um pouco mais complexo, um instrumento acústico. Então a gente teve como buscar essa sonoridade quando a gente gravou o segundo álbum, né, o Passo do Louie, foi realmente impactante, né? A gente tem uma certa unanimidade que esse disco tem um dos melhores sons de bateria, né, do rock brasileiro de todos os tempos. A gente ficou muito orgulhoso com isso, né?
Então vamos a mais uma do álbum O Passo do Louie, Assaltaram a Gramática, com direito à participação especial de Lulu Santos.
gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta com sua coroa de louros, verdade, agrião, pimentão, boldo.
O poeta é a pimenta do planeta
Malagueta.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Esses foram os Paralamas do Sucesso e Lulu Santos. De Lulu Santos e o Ali Salomão, Assaltaram a Gramática, mais uma do segundo disco dos Paralamas, lançado em 1984. E a prosa é com João Baroni, baterista dos Paralamas. Ô Baroni, no livro, você não foge ao assunto Lobão. O Lobão, ele deu uma entrevista fazendo acusações de plágio. Segundo o Lobão, o Herbert teria copiado algumas ideias dele. E agora, no seu livro, você expõe o seu ponto de vista, o ponto de vista dos Paralamas. Eu queria que você compartilhasse com a gente, pode ser?
Isso é uma das coisas que eu achei que era hora de botar um pouco do meu lado dessa história, do lado dos Paralamas, assim, mais ou menos, porque o Herbert nunca quis dar nenhum tipo de retorno para essas acusações do Lobão, e a gente sabia que ele era um cara muito intempestivo e tudo mais, né?
Uhum.
Mas a gente, na verdade, o que eu falo no livro é que a gente ficou muito triste com isso, porque a gente era muito fã do Lobão, continuamos fãs dele, né? Do trabalho dele, né? Um cara muito inteligente, muito sagaz e muito criativo, né? Enfim, muito talentoso. E a gente achava que era tão desnecessário essa polêmica que ele resolveu tirar da cabeça dele, que inclusive nos livros dele, depois ele esclarece isso muito também, ele praticamente faz um meia-culpa, né? Nos livros dele também. Então eu achei que era uma boa oportunidade de esclarecer também pelo nosso lado, o nosso profundo desapontamento com ele, né? Por conta disso, mais do que qualquer questão, né, de se sentir culpado por alguma coisa, não, a gente só ficou muito decepcionado com aquele tipo de coisa. E hoje em dia o Lobão está num outro patamar, assim, ele ficou de bem com o mundo, né? Então está aí também, está fazendo shows dele aí, 50 anos de carreira, e ele deixou para trás essas coisas mais espinhosas dele também, né? A favor de um paz e amor mais abrangente.
Uhum.
E a gente continua muito fã dele, né? Sempre a gente teve esse reconhecimento pelo trabalho dele, que inspirou muitos Paralamas. E aí eu achei que era uma hora de falar um pouco sobre isso também, porque o livro não são só não são só flores, né? Eu tento colocar ali algumas coisas, algumas passagens também mais espinhosas, como é o caso do acidente do Herbert, né? E esse lance aí do Lobão e tal. E acho que era uma maneira de tentar exorcizar um pouco também esse assunto, né?
Legal, fez bem. Ele acusava o Herbert de ter se inspirado em Me Chama para Fazer Me Liga, não é isso?
É, exatamente, exatamente. Foi uma coisa assim meio quase infantil, né? Uhum. E mais tarde, eu não sei, ele também alegou que o nosso álbum Selvagem também tinha sido copiado do álbum dele, Rock and Roll, não sei o quê. Umas coisas assim meio teorias conspiracionistas, meio malucas. E eu também falei uma besteira lá no dia que a gente estava fazendo uma entrevista para a Folha de São Paulo. E aí, quando o jornalista desligou o gravador, eu comentei com ele: esse cara, o Lobão é um bobão, fica aí botando a mulher dele, né, nua na capa do disco. E aí o jornalista ouviu aquilo e botou na matéria. Aí o Lobão chamou a gente de careta, e ficou aquela coisa assim meio laicá, né? Mas enfim, a gente deixava isso tudo ao largo, né? A gente estava muito mais ocupado com o nosso trabalho, a gente estava, né, um sucesso comprovado, né, comercial e popular, né, o disco vendeu pra caramba, a gente estava muito ocupado, não estava dando muita pelota para que o Lobão falava, eu deixava de falar, né.
Esse é João Baroni, e eu tenho separadinho aqui pra gente ouvir uma das músicas que gerou essa polêmica levantada pelo Lobão, seguindo com Me Liga. Esses foram os Paralamas do Sucesso de Herbert e Viana. Me liga! O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o baterista e compositor João Baroni sobre o livro que ele escreveu, 1, 2, 3, 4, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês a segunda parte dessa conversa. Esta e outras edições do programa você encontra na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Aplauso disponível também em podcast no seu tocador preferido. É possível conferir o Aplauso também nas programações das nossas rádios parceiras de norte a sul do Brasil. Abração, minha gente. Obrigada pela audiência. Na semana que vem estarei de volta com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.